Mas a minha família estava com uma viagem programada para julho, né? E acabou que eu pensei, ah, não vou conseguir ir, né? E aí eu não dei a devida importância. Só que aí uma grande amiga minha, que inclusive está aqui em Cruzeiro do Sul também, que veio na missão, ela me convenceu, né? Falou bastante comigo sobre a missão. E aí eu fui ler de verdade o edital e eu achei bem interessante, né? Gostei bastante. E me inscrevi e fui selecionado, né? E aí, quando o padre me ligou, fiquei muito feliz, né? Meio sem acreditar. Mas, daquele jeito, né? Eu tô indo pro Acre, né?
Tô indo pro Acre,
Pro
nosso
Acre.
estado tão maravilhoso, né?
A gente foi ontem, né? Na cidade mais a oeste do Brasil, né?
Manso e
Manso
Lima, né?
Lima, isso. Mas tá sendo uma experiência muito extraordinária, sabe? Acho que essa é a palavra. Tá sendo uma experiência bem bacana, engrandecedora, né? A gente conversava muito que é impossível voltar para nossa cidade da forma que a gente chegou, né? Os nossos olhares mudam, nossas opiniões, nossas visões sobre muitas coisas, né? E com certeza vai engrandecer muito, eu como profissional, como ser humano também, porque a gente fala também que por isso que eu gosto tanto da Unicatólica, né? Porque lá a gente forma tanto o profissional quanto o cidadão, né? O
Sim.
humano. Que é essa a função da pastoralidade, né? Que é quem organizou o evento, a missão, né? Então, não faz sentido nenhum eu me formar como profissional se eu não tenho essa humanidade, né? Para ajudar. Então, a gente estando aqui, né? Se colocando no lugar do outro. Vendo as dificuldades, né? A gente foi no Rio Croa, a gente subiu, a gente viu aqueles ribeirinhos, né? Que se andam de barco. E é um choque, assim, de realidade, sabe? Porque a gente vive em outro mundo, né? É outro Brasil que a gente vive.
Para muitos que moram nessas comunidades, o meio de transporte dele é aquelas pequenas canoas que a gente chama aqui na nossa região, né? Aquelas pequenos barquinhos, canoas que eles chamam, né? Que vão
Sim,
aí
sim.
de um lugar para outro utilizando aquilo. Eu sou acostumada, nasci nessa região, mas confesso que eu tenho medo, sabe? Das vezes né? De repente, aqueles pequenos barquinhos tá lá. Mas é muito bom, né?
Sim.
Muito bom. A comida lá é gostosa no Crua, né?
Muito boa, muito
Muito
boa.
boa, né?
Inclusive, mandar um alô lá pra pousada Janaína, né, que acolheu a gente lá no Rio Croa. Foi uma experiência muito bacana. Só pra finalizar, né? Eu acho que a gente leva daqui, né, esse olhar mais humano, né? Eu acho que a gente pode levar como missão esse saber se colocar no outro, né? E pensar primeiro no outro. Não primeiro no outro, eu digo.
Não só em seguir os
Isso,
outros.
pensar não só na gente, né? Desprender do ego. É muito do que a missão prega, né? A gente esquecer de si, né? Então eu acho que todos nós. Esquecendo mais da gente, né? A gente vai conseguir ser profissionais, excepcionais, né? Onde quer que a gente vá atuar.
A gente, em cada um que já esteve aqui com a gente, fala sobre. O padre me pediu para vocês participarem de algum movimento da Igreja Católica, da igreja a qual vocês frequentam. Que de repente vocês falam assim: o padre pediu para mim fazer minha inscrição, né? De repente assim. Então eu imaginei que alguns façam parte de algum grupo da igreja que vocês frequentam.
Sim, eu sou coordenador de grupo de jovens lá em Palmas, né? A gente tem na paróquia Santa Rita de Cássia, tem um grupo de jovens arcanjos, né? Eu sou um dos coordenadores lá. Aí a gente também tem a região da arquidiocese, né? Que são divididas em três: região São João, São Pedro e São Paulo, né? E a região São João, que é a região sul da cidade, eu sou vice-coordenador, né? Junto com outro rapaz lá. E é um trabalho muito bacana, né? A gente organizar evento para jovens, chamar essa galera, animar, tocar, a gente toca também. E acho que é isso, né?
E esses grupos nos direcionam já aos primeiros passos, né? A gente percebe quando participam desse tipo de encontros, essas coisas, né? O olhar de cada da juventude, né? Aquela calmaria, direção espiritual, enfim. Você participa também de algum movimento na sua igreja?
Eu participo, eu sou da paróquia Nossa Senhora Aparecida e eu participo do grupo de jovens JUCAP.
Certo. E o Luan?
Eu participo de alguns grupos de jovens, mas não fico preso nenhum. Cada domingo...
Mas o importante é vai conhecer, né?
Isso. Cada domingo é numa paróquia diferente, porque Brasília tem essa oportunidade,
sim,
né?
Sim.
São muitas igrejas. E é isso, participando desses movimentos, retiros também. Na própria universidade também, tem muitos amigos que são católicos, a gente acaba conversando bastante, então é assim.
Padre, eu gosto muito de assistir os canais católicos, né? E eu vejo assim que no Rio de Janeiro, às vezes, tem muitos jovens... que se ordena um padre, né? Eu já vi uma vez uma ordenação de 9 jovens. No outro dia teve mais uma com, acho que 11, assim. E a gente vê muito... Como é que é esse chamado, assim, no Rio? Quando se fala Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa. E, assim, a juventude, né? De repente, ser padre, né? Como você ouviu isso aí?
É, lá no, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, nós temos... muitas organizações juvenis dentro da arquidiocese. E acaba florescendo vocações, principalmente em algumas regiões até periféricas do Rio. E Dom Orani tem sempre esse cuidado, né, como arcebispo e cardeal local, de sempre colocar juntas as ordenações dos jovens e sempre a diaconal, por exemplo, na catedral, para que
sim.
o povo veja, né, quantos diáconos temporários vão ser ordenados. Depois, em cada comunidade local faz a ordenação dos padres. E esses padres jovens, hoje no Rio de Janeiro, eles são deslocados muitas vezes para os lugares mais periféricos, para que eles possam tanto crescer no ministério como ajudar várias comunidades, né? Para que não fique só no centro da cidade, não é? Mas também fique nas paróquias, nas periferias. E isso acaba ajudando. Um padre jovem dentro de uma comunidade acaba sendo um incentivo para outros jovens
sim.
verem a vocação de outra forma, né? Principalmente quando eles são próximos, acolhedores. Isso ajuda muito no florescimento de vocações. Graças a Deus, a Arquidiocese do Rio tem tido essa beleza desse florescimento, de fato, de vocações jovens indo para o Seminário São José, né?
Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu desejo muito sucesso na vida de cada um após essa experiência, né? E gostaria de nos encontrar mais vezes, seja no Acre, sei lá, de repente, né? A gente também vai numa cidade de vocês, encontrá-los vai ser um prazer, né? Mas muito bem-vindos aqui à nossa cidade e o retorno também, que Deus acompanhe cada um de vocês.
Amém.
Amém. Amém.
E o senhor, padre, suas considerações finais?
A gente quer agradecer muito a Diocese de Cruzeiro do Sul, agradecer a cidade, todas as comunidades que nos receberam, as organizações dos povos indígenas, por ter dado uma colaboração ao nosso conhecimento a respeito dos povos originários, que muitas vezes a gente só tem em livros. Hoje a gente pode ter pessoalmente, fazer uma experiência de fato. Então, assim, só temos a agradecer por toda essa oportunidade. O que nós saímos daqui com uma certeza, o olhar dos nossos estudantes universitários, o olhar dos nossos educadores, que também estão presentes, o olhar das nossas associadas, das nossas congregações, será muito diferente depois de passar por essa experiência aqui em Cruzeiro do Sul.
Muito obrigada. Tá, então, gente, olha, conversei hoje com o Tiago, com a Ana Gabriela, o Luan e o Padre Felipe, que nos deram também, né, assim, uma colaboração de conhecer um pouquinho da vida de cada um. E a gente aproveita aqui para desejar bom retorno para todo mundo, que possam, de repente, né, entrar em contato com a gente para contar um pouquinho da experiência, né, de se gostaram, se não gostaram, mas pelo olhar a gente vê que vocês amaram essa experiência por aqui, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agora 10... É o quê, padre? O senhor falou alguma coisa aí, de repente eu tá...
Não, só agradecer.
Ah, certo. Amém. Tá certo, amém. Isso mesmo, 10h54, vamos aos comerciais, eu volto já já.
Música!
Você saiu, falou que nunca mais ia voltar. Queria ser feliz sem mim, tá bom? Eu duvido. Te ame tanto, se quer então vá. Eu duvido. Eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo e nada mais.
sofrendo. Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro. Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos. Bem feito.
Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Quero amor decidindo a vida, sentir a força da mão amiga, do meu irmão com um sorriso aberto. Se ele chorar, quero estar por perto. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo e precisar. Também meu canto. Eu só não quero cantar sozinho. Eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Quando perguntarem que rádio você ouve, responda: Verdes Florestas, 95.7 FM, a melhor do Vale do Juruá.
Você está ligado nas YS 207, 95,7 FM, Rádio Verdes Florestas.
Programa Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente de nossos povos. Todo sábado e domingo a partir das 5:30 da tarde. Só aqui na Verdes Florestas.
Violência contra a mulher é crime. Se você sofre agressão ou conhece alguém nessa situação, denuncie.
Ligue 180. 180 é a central de atendimento à mulher, gratuita e disponível 24 horas por dia em todo o Brasil. A ligação é sigilosa.
Grave este número. Ele pode salvar vidas. Uma parceria Rádio Senado.
Notícias em um minuto. O Juruá em movimento. E você no controle. Fique atualizado.
E o governo do Acre publicou em edição extra do Diário Oficial a lei que autoriza o pagamento de uma indenização especial às famílias das vítimas fatais do ataque armado ocorrido no Instituto São José, em Rio Branco. A medida foi assinada pela governadora Maísa e tem caráter compensatório humanitário. Conforme a legislação, será pago o valor de R$100 mil em parcela única por cada vítima fatal. Terão prioridade no recebimento da indenização o cônjuge, o companheiro e os filhos menores de 15 anos ou inválidos. Na ausência desses dependentes, o benefício será destinado aos pais que comprovarem dependência econômica da vítima. A lei também estabelece que, caso exista mais de um beneficiário referente à mesma vítima, o valor será dividido